Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audiência com a Fundação Portuguesa do Pulmão. Já temos entre nós o Dr. Teles de Araújo, professor Jorge Cruz, Dr. Calheira Santos e a senhora engenheira Maria João Vitorino. São muito bem-vindos a esta comissão, apesar de sabermos que nos vêm trazer assuntos que nos preocupam. O objeto desta audiência prende-se com elementos estatísticos que constam do relatório de 2013 do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias, que indicam que houve um agravamento dos indicadores de saúde respiratória dos portugueses. Portanto, é com este espírito já preocupado antes de os ouvir, mas com muito interesse, que vamos dar início a esta audiência e que desde já peço desculpa, apesar de não ter sido solicitada há muito tempo, não respondemos com a urgência que mereciam que fosse dada a resposta, mas tentámos desde logo, assim que houve uma oportunidade, tê-los aqui nesta comissão. Eu passava desde já a palavra ao Soutor, ou quem quiser usar dela, e depois passo as palavras aos grupos parlamentares para poder haver aqui uma sessão de esclarecimento, que também é para isso que servem estas audiências. Faz favor, Soutor, e mais uma vez muito obrigada pela sua presença e por nos trazer aqui dados tão recentes e infelizmente tão preocupantes. Faz favor.
Muito obrigado. É com prazer que estamos aqui. Eu vou ser sintético nestes cumprimentos. Cumprimento todos os meus deputados e passaria à parte mais concreta da situação. É evidente que, como foi referido, já foi referido, nós temos alguns dados que são preocupantes, são alguns indicadores. Eu gostaria de dizer que também não
Está.
Se não estiver a dar,
a gente
parte, até se calhar simplifica mais a primeira apresentação.
Pois é, faz favor.
Portanto, eu devo começar por realçar que a posição da Fundação é que há um conjunto de indicadores na saúde portuguesa que são bons e em relação às doenças respiratórias também são bons. Saliento dois: a mortalidade por cancro do pulmão em Portugal é mais baixa que na União Europeia, portanto isso é um dado positivo, e também era reconhecido que o número de internamentos por 100 mil habitantes em Portugal, por DPOC e por asma, era o mais baixo da Europa. Portanto, são dados positivos e há muitos outros dados que são positivos. Portanto, nós não vimos com o espírito de ser tudo negativo. Não é essa a minha posição. No entanto, há também, inversamente, alguns dados que são negativos e que são indiscutíveis. É evidente que temos aqueles genéricos, temos uma população envelhecida e, portanto, isso pesa nas doenças respiratórias, como é evidente. Temos um número de enfermeiros por habitante que também é relativamente baixo e depois temos dois dados que são a existência de uma elevada mortalidade por doenças respiratórias. Na União Europeia, 42 por 100 mil habitantes, em Portugal, 57 por 100 mil habitantes. Portanto, é uma diferença que é considerável. E depois aparece referenciado nos dados da OCDE que a zona da Europa que tem uma maior mortalidade por doenças respiratórias é a Ilha da Madeira, com um número de 147 por 100 mil habitantes, que é um número tão espantoso que penso que...
Há alguma razão?
Não sei, penso que são números que, mais que nós temos explicações, são números que devem levar-nos a pensar quais são as explicações para isso, porque, além de mais, a Ilha da Madeira, que é considerada ter um clima que era privilegiado, e um palácio de tuberculose, e afinal, depois, os dados não são... Penso que são dados que devem ser... Que nos devem preocupar, mas são uma realidade. Eu queria ser relativamente breve. É evidente que nós todos sabemos que a asma atingirá 10% da população portuguesa, a DPOC atingirá cerca de 800 mil portugueses nos seus vários estadios. O cancro do pulmão, como disse, é relativamente baixa em incidência, mas é pesado e tem uma mortalidade elevada. Depois entramos num aspecto que também para nós nos tem preocupado ao longo dos anos, que são as pneumonias. Temos muitas pneumonias em Portugal. A tendência é crescente, como veremos. As fibroses pulmonares também têm havido... Há indicadores que nos dizem que elas são cada vez mais frequentes, tem que se explicar porquê. A gripe varia de ano para ano, mas tem um peso muito grande porque abre caminho para outras doenças respiratórias. A tuberculose, enfim, tem vindo a diminuir, mas também, não, também temos aí dados que nos últimos dois anos a curva de descida abrandou muito e, portanto, também tem que ser atenção a isso. E a apneia do sono é um aspecto que é cada vez mais preocupante. Não aparece ali os gráficos, mas basicamente o que nós encontramos é uma subida consistente dos internamentos por doenças respiratórias, tem vindo ao longo dos anos. Essa, se nós considerarmos, não é visível ainda, não passa os gráficos, mas se nós considerarmos, se introduzirmos então, junto com as doenças respiratórias, as insuficiências respiratórias, que podem ser de causa, podem ter outras causas, mas então a subida é muito grande. As três principais causas são as pneumonias, a DPOC e o cancro. E o que acontece é que em 2012 nós verificamos um aumento dos internamentos por asma, por fibrose, por cancros do pulmão e bronquiectasias. Tinha referenciado que tínhamos uma baixa taxa de internamentos por asma e DPOC, vê-se ali uma inflexão, atenção, será que está a falhar alguma coisa? Penso que são muito chamadas de atenção. A insuficiência respiratória é muito frequente e teve neste período um aumento de 40%, num período de 10 anos, só subiu 40%. Aqui já vemos o gráfico, aqui está o tal gráfico que eu referia das doenças respiratórias, mais a insuficiência respiratória sobe muitíssimo, já mesmo as doenças respiratórias também a tendência é a subida, portanto nós não estamos a conseguir travar, os internamentos são um indicador da frequência das doenças respiratórias ou da sua gravidade, portanto não, há qualquer coisa que nós não estamos a conseguir travar. Neste outro gráfico, isso é mais evidente, as pneumonias têm aquela curva de cima que vai sempre subindo alegremente. Em relação às outras, as subidas não são tão evidentes, mas o cancro tem uma ligeira descida, mas a asma e a DPOC também são subidas ligeiras, mas é a infracção de uma tendência e, portanto, temos que ter atenção, em relação à DPOC, que era uma tendência muito, que era muito consistente de descida, ela inversa em 2012, pode ser um acaso só, um epifenómeno, não sabemos. Depois, quando nós vamos para a mortalidade, os últimos dados de 2012 ainda são mais preocupantes, porque a mortalidade por doenças respiratórias subiu cerca de 16%, mais do que a mortalidade global, e depois subiu 25% por pneumonia, que também é uma subida tão espantosa que obriga a pensar, a ir à procura, a ver quais são as razões para isso. Não é de pensar que tenham, de repente, mudado os critérios de passar as decisões de óbito, porque de um ano para o outro será difícil. O cancro está estabilizado, as doenças crónicas das vias aéreas, que incluem a asma e a DPOC, também sobem um bocadinho e voltam a números que já eram números só em 2008, é que tínhamos números semelhantes, e mesmo a asma, que felizmente temos uma mortalidade muito baixa, mas ela sobe um bocadinho quando nós esperaríamos que ela descesse. Depois, como dados também que nos levam a fazer pensar, nos dados oficiais da CSS mostravam uma diminuição de 9,5% nos atos médicos em ambulatório, quer dizer, se somarmos as urgências hospitalares, mais as consultas hospitalares, mais as consultas nos SAPs, mais as consultas presenciais e não presenciais nos centros de saúde, dá uma diferença de 2.600.000 atos médicos, menos 10%, quase 10%, e, portanto, pode ser que seja, tem que se averiguar se isso teve alguma repercussão na saúde, se antes, pelo contrário, uma melhor gestão. Isto não é uma explicação, é uma constatação. Uma constatação. Depois temos também um problema que seguramente há sobre o diagnóstico das doenças respiratórias. Nós, neste momento, há nas novas unidades dos cuidados primários, um dos indicadores será o registro dos utentes que estão inscritos nas listas dos médicos como asma, como DPOC, e aparecem nos números, digamos, irrisoriamente baixos, 83 mil por DPOC, 174 mil por asma, quando nós estamos a pensar que a população, pelos dados que existem estatísticos, são muito mais. Quer dizer, há um subdiagnóstico, uma subvalorização seguramente da doença, pelo menos os médicos não registaram estes elementos, portanto é uma aposta que tem que se fazer, ou não estão sensibilizados, ou acham que não é importante estas doenças. Depois, outro aspecto que podemos pensar é em relação ao subtratamento. Estamos numa época de crise, como todos sabem, é evidente que o que podia-se dizer, os broncodilatadores não são baratos, e são drogas essenciais na asma da DPOC. Não houve uma redução do número de embalagens vendidas, de facto, em 2012. Simplesmente foram vendidos 1.188.000 embalagens, o que parece absolutamente muito baixo, feito nas contas por baixo, calculando que há 30% dos doentes com asma DPOC precisassem de fazer tratamento, deviam ter gasto para aí 6 milhões de embalagens e não 1 milhão e 200 mil. Portanto, seguramente há um subtratamento se liga também com a existência provável de um subdiagnóstico, além de outros fatores inerentes até à consciencialização das próprias pessoas. Depois, é preciso também não esquecer que, de facto, o esforço financeiro é significativo na aquisição destes medicamentos que são essenciais. Estamos a falar de broncodilatadores, a participação, como sabem, é 69%, portanto, é um peso grande, não é comparável, por exemplo, com o que acontece em outras doenças crónicas, como a diabetes, e isso pode ter o seu peso. Portanto, nós temos, de facto, agora sintetizando este slide, nós temos um Programa Nacional de Doenças Respiratórias que é de grande interesse e que pode desempenhar um excelente papel. No entanto, há aqui alguns aspectos que têm que ser reforçados, que é a articulação com as ARS, quer dizer, o passar de normas e de conceitos que são perfeitamente corretos, o passá-los para o terreno passa para a articulação com as ARS e penso que aí tem que ser dinamizado para que sejam implementadas as orientações que surjam desses programas. Depois, acho que uma sugestão que também tem feito repetidamente é que nós não temos, apesar de tudo, ainda nos faltam muitos dados sobre as doenças respiratórias, é o que nos está aqui a trazer, a sua caracterização, o grau de gravidade, eu não sei, não é fácil saber, por exemplo, quantos doentes com DPOC estão em estadios muito avançados da doença ou pouco avançados, e, portanto, eu penso que seria todo o interesse fazer um inquérito nacional das doenças respiratórias que pudesse caracterizar essas situações. Falamos do subdiagnóstico. Outro aspecto que nós temos que salientar é que a Rede Nacional de Espirometria que está criada não está ainda completamente implementada e, portanto, tem que ser muito mais implementada, e é por isso que chegamos aos cuidados primários e não há diagnósticos da asma e DPOC, da DPOC sobretudo, porque ela assenta, de facto, na espirometria, ou passa muito por aí. Um outro aspecto que alguns destes doentes mais graves, da DPOC mais grave ou do síndrome da apneia do sono, precisam de cuidados domiciliares, de oxigenoterapia ou de ventiloterapia não invasiva. Insistiu-se que havia, todos tínhamos a noção que havia falhas muito, muito importantes nesse tipo de prescrições. Lutaram várias pessoas, vários especialistas e instituições, a Fundação também pensou que era muito importante a prescrição eletrónica dos cuidados domiciliários. Acontece que começa a haver alguns indicadores de que estão a surgir alguns problemas. O primeiro problema é que a primeira prescrição é feita no hospital por um especialista, ora os hospitais não aguentam isso. Na privada, onde há um grupo grande de especialistas, mesmo de serviços de pneumologia, não é possível fazer a prescrição para o Serviço Nacional de Saúde. O especialista no privado não pode fazer para a prescrição para o Serviço Nacional de Saúde, portanto, isso vai estar a dificultar o acesso. E depois também há queixas de muitos clínicos gerais que nos vão chegando, de que às vezes é difícil eles terem acesso à primeira prescrição, é essencial para fazer as prescrições continuadas, terem acesso à primeira prescrição e às vezes o sistema não funciona. Penso que são aspectos de um processo que está em marcha, penso que podem ser corrigidos, mas que são situações que levantam alguma dificuldade. Nós pensamos que uma das formas de melhor articular é haver uma verdadeira rede de cuidados respiratórios, uma verdadeira rede de cuidados respiratórios que não passa propriamente por uma estrutura orgânica, mas mais por uma estrutura informal que assente basicamente num sistema integrado de informação. A informação circula facilmente, o doente possa circular nos vários níveis de cuidados e todos os elementos desses níveis de cuidado se articulem, sem ser uma formal, mas a informação, uma rede de informação, penso que poderia resolver essa situação, ou pelo menos melhorar esse problema. Também chamamos a atenção para uma situação que o número é relativamente baixo de doentes, mas tem crescido e é pesado, que é a insuficiência respiratória. Em 2012 foram internados com insuficiência respiratória mais 13% dos doentes que em 2011. Antes, no relatório de 2012 tínhamos feito referência aos doentes que tinham tido tempos de ventilação superior a 30 dias e eram 6.426 doentes, o que dava um custo de 84 milhões de euros, portanto são doentes muito pesados. E desta necessidade real ressalta a necessidade de encontrar novas formas organizativas de respostas às necessidades destes doentes, fora dos hospitais de preferência, de agudos, vários hospitais de agudos, e que permitam encurtar os períodos de internamento destes doentes e que libertem camas de cuidados intensivos, como todos sabem, há escassez e agora recentemente há muitas notícias nesse sentido. Essas unidades permitem diminuir os custos, fornecer aos doentes familiares cuidados mais adequados e diminuir o risco de complicações inerentes aos espaços hospitalares. Há um projeto que depois poderemos discutir mais adiante, há uma proposta de um projeto de natureza privada que já é testado em países como a Alemanha e os Estados Unidos e que depois eu peço aqui ao Dr. Carvalho Santos para explicitar. É uma das formas que temos que encontrar formas inovadoras de responder a necessidades. Deixo depois para o fim falarmos um pouco nisso. Outro aspecto fundamental e que temos uma falha terrível, e eu penso que o Dr. Carvalho Santos também tocará este ponto, que é a falta de reabilitação respiratória. Nós não temos praticamente, podemos dizer que o que temos de reabilitação respiratória em Portugal é nada, são uns vestígios e, portanto, é fundamental. E ainda por cima, e estamos em termos de custos, temos um conjunto de estruturas e de profissionais nos hospitais e nos centros de saúde que estão habilitados para fazer reabilitação respiratória e estão a fazer outras atividades que não reabilitação respiratória. E mesmo a utilização dos serviços de fisioterapia nos hospitais, por exemplo, muitas vezes a reabilitação respiratória é uma irmã muito, muito pobre e muito órfã. Está muito órfã e, portanto, penso que é um aspecto que tem muita importância, obviamente, na melhoria da evolução destes doentes, que são doentes crónicos e portanto, vai condicionar um agravamento das doenças. É claro que já temos alguns indícios de fotos de dificuldade na acessibilidade de alguns destes doentes. Não há o estatuto de doente crónico, não atinge estes doentes. A tabela nacional de incapacidades também não contempla muito mal estes doentes e, portanto, é preciso trabalhar nesse sentido. A compartilhação dos broncodilatadores aí já pesa economicamente, mas a verdade é que é fraca, digamos assim, face a outras doenças crónicas e, pelo menos, alguns grupos destes doentes, daqueles que têm um grau de insuficiência grande, deveriam ter outro tipo de comparticipação. E depois temos sempre a desaceleração das consultas de cessação tabágica e a não comparticipação nos medicamentos da desabitação tabágica são importantes. O tabaco é, como todos sabem, o inimigo número um do pulmão, não podemos esquecer disso, embora nós não tenhamos uma percentagem muito grande de fumadores no país, é um inimigo grande e penso que é necessário realmente proteger toda a gente do tabaco e, portanto, reforçar. Isso são medidas legislativas que contribuam para isso, que é uma legislação que seja mais restritiva da exposição de tabaco, da exposição passiva ao tabaco e também, de alguma forma, que incentive os fumadores a deixarem de fumar. Portanto, o tabaco, como disse, é fulcral. A vacinação também é importante, é preciso reforçar a vacinação da gripe, apesar de não chegarmos aos níveis que desejaríamos. A vacina pneumocócica tem interesse nestes doentes. Deve-se, finalmente, entrar no Plano Nacional de Vacinação, que penso que ainda não está. a participação de algumas delas também não existe e, portanto, também tem que ser reforçada. E mesmo nos adultos com mais de 50 anos, ela hoje está indicada, portanto, é um processo que tem que ser pensado. É preciso notar que vacina, este tipo de vacinas, algumas delas agora até está previsto que se faça uma vez na vida, não, e, portanto, acima dos 50 anos podemos dividir esse número de doentes, ou começar nos 65, que é onde a pneumonia tem, de facto, um peso de em termos de mortalidade maior, e, portanto, é uma sugestão, pelo menos, que tem que se fazer, tem que ser encarado, porque, de facto, a pneumonia é um problema em Portugal, e, se calhar, a vacinação contribuiria para reduzir um pouco esse problema. Combate ao tabagismo é fulcral, como eu estava a dizer. Medidas legislativas, penso que agora a Comissão Europeia aprovou também algumas normas, penso que terão que ser transcritas para Portugal, penso que é o que estará em curso, mas realmente é fulcral, porque é preciso notar que até agora se considera que o tabaco é responsável por um terço das mortes por doença respiratória. Como as mortes por doença respiratória são elevadas, nós temos que considerar que, de facto, continua a ser um problema para nós também. E depois temos a poluição atmosférica também, a poluição no ar interior, também são aspectos que temos que reforçar a legislação e a execução e o cumprimento dessa legislação. Eu, deste slide, iria só ressaltar que nós temos que reforçar muito o ensino da saúde respiratória na escola, do tabaco também, e também numa proposta que repetidamente eu tenho feito, penso que devia entrar nos currículos escolares do primeiro ou décimo segundo ano. Agora restringe-se muito, até o nono ano há algum trabalho nesse sentido, mas não há antes e não há depois, e é quando muitos jovens começam a fumar, penso que é fundamental. E, finalmente, nós temos feito, a literacia em saúde é fundamental, como é evidente, nós temos feito, enfim, o trabalho que podemos através dos nossos meios, nomeadamente a nossa página do Facebook e dos vídeos no YouTube, mas recomendamos vivamente o lançamento de campanhas a nível nacional de promoção da saúde respiratória, e essas campanhas terão que ultrapassar os limites da Fundação e de serem muito mais generalizadas. Era o que eu queria dizer. Há aqui alguns aspectos, sobretudo em relação aos incêndios respiratórios, que eu gostaria de depois de explicitar um pouco mais, mas acho que é a altura de passar para...
Obrigada, Sr. Doutor. Eu acho que ficámos já com um retrato sobre o panorama nacional da questão de algumas doenças respiratórias. E antes de passar a palavra aos meus colegas, desde já agradecer toda a ação que esta Fundação Portuguesa do Pulmão, que não sendo uma fundação muito antiga, é relativamente recente, tem já um percurso grande na área da prevenção, de informação, tudo isso que o Sr. Doutor nos foi. Eu sei que têm tido um trabalho muito grande nesta área e, por isso, desde já queria felicitá-los pelo percurso que já percorreram e que eu espero que possam continuar a informar e a ajudar-nos a perceber o que é que está em causa, de facto, com as doenças respiratórias. E eu já tenho inscrita a senhora deputada Graça Mota, do PSD. Passo-lhe desde já a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da Fundação Portuguesa de Pulmão. Bem-vindos a esta comissão. É sempre, ouvimos com grande interesse e apercebemos e tomamos nota de todas as vossas preocupações. Não posso deixar de realçar que eu sou médica dos cuidados primários de saúde e sou a responsável pela consulta do CDP do meu concelho e, portanto, compreendo a grande maioria dos vossos problemas que foram aqui apresentados. No entanto, permita-me que registre, na generalidade, alguns dados que merecem a nossa consideração e ponderação. O número de doentes portugueses com doenças pulmonares não deixa de aumentar. Sabemos que a mortalidade por doenças respiratórias é a terceira causa de morte em Portugal e na Europa também é a terceira causa de morte. Nós somos o terceiro país com maior causa de morte por doenças pulmonares. Gostaria também de realçar um ponto que me choca sempre, que as doenças respiratórias são a quinta causa de internamento hospitalar, sendo sobretudo as pneumonias, a fibrose pulmonar e as neoplasias que têm aumentado à custa da diminuição dos internamentos por DPCO, eu digo à moda de Porto, e asma. Outro ponto a nível de mortalidade. Outro ponto que me choca neste caso é sobretudo a morte, a elevada taxa de mortalidade por pneumonia, enquanto que tem vindo a diminuir as mortes por DPCO, por cancro e inclusive por asma. Falando-se de constrangimentos, verificamos que o Serviço Nacional de Saúde tem aumentado os seus encargos com os fármacos do aparelho respiratório. Verificamos uma diminuição do valor médio prescrito por utente do Serviço Nacional de Saúde com DPCO ou asma. Verificamos, portanto, o menor encargo para os utentes destas doenças, que, à custa, sobretudo, da baixa do preço dos medicamentos. Também registamos com agrado que foi iniciada a vacinação antigripal aos utentes com mais de 65 anos, gratuita, e que tem aumentado com algum esforço o número de espirometrias nos cuidados primários de saúde e está implementada a prescrição eletrónica dos cuidados respiratórios domiciliares com aqueles problemas todos que aqui apontaram. Antes de passar às perguntas, eu gostava só de chamar a atenção de que, como trabalho no CDP, e falou numa alteração do número de tuberculoses nestes últimos anos que não sabem como imputar, eu chamo a atenção de que recentemente nós iniciamos o registro eletrónico da tuberculose e começamos a registrar também a tuberculose latente, que até agora não era registada, portanto não sei se isso vai interferir com os dados. Portanto, por último, o que é que eu gostava de lhes perguntar? Gostava que nos esclarecesse como é possível, sob o ponto de vista epidemiológico, sustentar uma afirmação de que a austeridade é responsável pelo aumento do número de doentes na área respiratória e do número de mortes por esta patologia. Segundo, não consideram que para fazer uma verdadeira análise do impacto de custos nos indicadores de saúde deverão ser aguardados no mínimo 5 anos para se aperceberem as tendências desses diversos indicadores? Terceiro, independentemente da resposta que nos venham a dar, não posso deixar de destacar como muito positivo o facto de, finalmente, podemos aceder a dados concretos de saúde agora fornecidos pela DGS, o que nos permitirá discutir com seriedade as opções a tomar no futuro da saúde em Portugal, sobretudo nesta área das doenças respiratórias. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer naturalmente à Fundação, aqui representada, todos os dados que aqui trouxeram. É de facto um contributo louvável e que se agradece todo o trabalho e esforço feito quer na recolha dos dados, quer no tratamento dos mesmos e posterior aqui a apresentação. Confirma-se que, ou confirmo que a preocupação que sempre existiu sobre estas doenças se mantém naturalmente e poderá até agravar-se, dado o envelhecimento, por exemplo, da população que referiu, da população portuguesa, não é? que aqui foi referido. E que terá os seus problemas nas doenças respiratórias, bem como o facto de a mortalidade ter aumentado mais do que o normal, com especial incidência também na pneumonia. Contudo, esperamos e confiamos, o CDS espera e confia que o Governo dê prioridade a esta matéria e adote as medidas necessárias à prevenção destas doenças, bem como à sensibilização para as mesmas, aproveitando não só o trabalho desta Fundação, bem como outros dados existentes. E eu acho que isso tem sido mais ou menos feito, não é? Alguma coisa tem sido feita. Destaco, por exemplo, que quanto à vacina antipneumocócica. O CDS desde 2008 pretendia a sua inclusão no Plano Nacional de Vacinação e o PS tinha a maioria absoluta e chumbava as iniciativas. Na 11ª legislatura, o projeto de resolução para a inclusão dessa vacina foi aprovado, mas o Governo não cumpriu. Já nesta legislatura, se apresentou novamente o projeto e foi aprovado. E foi no mês passado, a meados do mês passado, que a Subdiretora-Geral da Saúde garantiu que nos próximos meses, 3 meses no máximo, haverá uma decisão sobre a inclusão desta vacina no Plano Nacional de Vacinação. Tudo feito com caráter de urgência, como deve ser. E, naturalmente, o CDS congratula-se com esta notícia, né? E espera, efetivamente, que finalmente, esta vacina seja incluída no Plano Nacional de Vacinação. Pelo que, quanto às doenças respiratórias em geral, há, obviamente, uma preocupação do CDS. E temos vindo a alertar para isso. Confiamos, como já disse, que quer ao nível da prevenção, quer ao nível da sensibilização da sociedade, haja um maior esforço da parte do Governo sobre esta matéria. Congratulamos-nos, contudo, e ainda bem que assim é, quanto à inclusão no Plano Nacional de Vacinação da vacina referida. Tudo feito com a colaboração de todos, e sem todos também não seria possível, nomeadamente com a Fundação. Volto a agradecer a sua presença aqui e espero que o seu esforço da Fundação Meritório se mantenha por muitos anos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigada. Cumprimento a Fundação Portuguesa do Pulmão, os seus representantes, e queria também dar-me a primeira palavra de apreço pelo trabalho que têm desenvolvido ao longo destes anos e pela permanente alerta e chamada de atenção para os problemas que estão associados com as doenças respiratórias no nosso país. As informações que nos trouxeram hoje e o quadro que nos trouxeram a nível nacional deve-nos, obviamente, preocupar a todos, porque aquilo que temos visto da leitura geral daquilo que aqui trouxe, a situação não tem vindo a melhorar, a situação tem vindo a agravar-se na generalidade das doenças, muito embora hajam pois situações pontuais e específicas para algumas delas, mas o quadro geral é este que nos trouxe. E eu penso que este quadro deve, de facto, quando digo preocupar-nos, deve, pois, para além disso, exigir um conjunto, uma intervenção concreta, e que permite, efetivamente, dois aspectos. E vem também aqui nas propostas que aqui trouxeram. Por um lado, prevenir. Por outro lado, naturalmente, garantir aos cidadãos que têm estas doenças, que têm acesso a todos os cuidados que naturalmente necessitam para se poderem tratar. E, infelizmente, nenhuma nem outra também está totalmente garantida. Eu creio que a questão da prevenção é algo que ainda falta muito desenvolver e reconheço naturalmente que as propostas que aqui nos trouxeram, elas de facto vão ao encontro dessa necessidade de prevenção e que com propostas muito concretas, na nossa opinião, muito válidas, não vou naturalmente estar a repetir aquilo que já foi aqui colocado. E verificamos também, e esta é uma preocupação acrescida que o PCP tem, que é perante este quadro da situação destas doenças no nosso país e o de facto estar a aumentar junto da nossa população, que obviamente precisamos de encontrar aqui quais é que são as razões para isso, porque se de facto há aspectos que estão relacionados com alguns comportamentos, digamos, menos saudáveis, há outros que não terão. porque são um conjunto de doenças que, estou a falar concretamente em questão de tabaco, não é? Mas afeta também pessoas que não fumam. Por isso, não poderá ser tudo explicado a partir dessa, por essa via. Há naturalmente aspectos que são necessários identificar para que se possa atuar, evidentemente, sobre eles e para que possamos reduzir a incidência dessas doenças na nossa população, que penso que é isto que se pretende e é isto que queremos. Mas o que eu queria colocar era o seguinte, queremos também que este quadro não está desligado nem das condições económicas e sociais das famílias e dos portugueses, nomeadamente do seu agravamento e o fato de, principalmente nos últimos anos, um conjunto de medidas, agora de um ponto de vista mais geral, que têm sido implementadas no nosso país, têm levado ao empobrecimento das pessoas e que, infelizmente, têm afastado muitas pessoas de um acompanhamento frequente ao nível da sua saúde, mas também tem implicações ao nível da resposta que é dada pelo o Serviço Nacional de Saúde. E estas questões não estão naturalmente ligadas. Obviamente que há indicadores, e nós reconhecemos isso, que não é num ano ou em dois anos que eles se vão evidenciar. Obviamente que em saúde estas questões têm um espaço para podermos identificar e para podermos comprovar que é efetivamente por essa razão, mas não podemos ignorar esta realidade que temos no nosso país e que efetivamente as pessoas têm tido muitas dificuldades em aceder aos cuidados de saúde, e pensamos que isso também terá naturalmente uma interligação com o agravamento de algumas das situações relativamente a estas doenças. É isso.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Marcelino, faz favor, do Partido Socialista.
Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar-vos a Fundação Portuguesa do Pulmão e agradecer a vossa presença aqui. É muito positivo que organizações da sociedade civil possam também ter o seu papel e trazer-nos informação, que no fundo é uma informação mais com um caráter diferente da informação que nos chega, ou pelo menos a análise da informação é diferente da análise da informação que nos chega pelos serviços públicos, e portanto é sempre positivo ter esse lado de profissionais e de pessoas ligadas às áreas que não, que estão de uma forma descomprometida a olhar para os números e com a preocupação que a sociedade civil tem sobre os problemas. Vocês trazem-nos dados que eu julgo que são positivos, isso também é bom. Nós temos sempre tendência a salientar o que é mau, mas julgo que os dados que vocês trazem, alguns são positivos, como a questão em termos da União Europeia, nós termos uma mortalidade de cancro do pulmão baixa, julgo que é muito positivo, e a questão também dos internamentos, estes dois factos que salientaram parecem positivos. Há aqui um fator que eu gostava de vos questionar, que tem a ver com a questão da população idosa, que é um dos fatores que vocês salientam como um problema, ainda bem que as pessoas chegam a mais velhas, mas é de facto, pois traz, do ponto de vista da saúde, tem aqui problemas associados, e a questão da pneumonia. Como é que estas duas questões se associam? Porque eu julgo que pode haver aqui uma ligação, não sou profissional da área, mas julgo que pode haver aqui uma ligação entre o aumento das pneumonias e a população idosa, quando sabemos que a pneumonia é muitas vezes causa de morte na população idosa. Tentar perceber esta ligação, se a tendência é essa, se não é, gostaria de vos ouvir sobre essa questão. Depois também uma questão muito específica sobre a tuberculose. Há alguma informação por via da comunicação social de que a tuberculose em alguns locais do país está a aumentar. Portanto, não é em termos médios, mas há algumas zonas do país onde está a aumentar. Não me parece que os números sejam alarmantes, e até porque vocês trouxeram aqui, o problema mantém-se, e também aqui a deputada do PSD levantou aqui algumas possibilidades de poderem ser causa para os números poderem aumentar. A questão era um bocadinho perceber qual é a vossa interpretação, se tem a ver com a questão das condições de vida das pessoas também estar a piorar, porque sabemos que a tuberculose muitas vezes também tem a ver com essas questões, se de facto há outras explicações, poderem explicar-nos aqui um bocadinho melhor, porque para nós é uma matéria importante e é uma matéria que nos causa alguma preocupação. E depois, por fim, a questão, um aspecto que vocês trouxeram e que esse nos causa, de facto, grande preocupação, porque é a informação que nós temos é que isto acontece na generalidade da saúde, mas vocês trazem aqui números concretos. Vocês dizem-nos que há uma diminuição de cerca de 10% dos atos médicos nesta área. E isso é uma verdadeira preocupação. E eu gostava de vos perguntar porque é que há esta diminuição. Porque há menos médicos, porque há menos profissionais de saúde, porque há menos consultas, porque as pessoas procuram menos por razões económicas. Que leitura é que vocês fazem desta diminuição dos atos médicos? Porque esta é, de facto, uma questão preocupante. Esta, sim, é, de facto, uma questão preocupante. E depois, por fim, ainda em relação... também falaram dos medicamentos broncodilatadores... E a minha questão é, as pessoas estão a consumir menos do que para o número de doentes deveriam consumir, porque eu percebi esses medicamentos, e a minha questão é, como é que os genéricos, porque há genéricos de broncodilatadores, como é que os genéricos, qual é que tem sido o papel dos genéricos nesta matéria e como é que os genéricos podem ou não colmatar aqui algumas falhas desta natureza? E é tudo. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra aos senhores doutores e à senhora engenheira, obviamente, para darem a resposta que acharem convenientes.
Eu vou tentar responder rapidamente.
Com certeza.
Questões, e depois podia, de facto, passarmos também um aspecto dos incêndios respiratórios, que acho que vale a pena...
Muito bem, muito bem.
Vale a pena salientar. Em relação às perguntas, é evidente que o que nós vimos aqui fazer não é ter explicações sobre os dados. Mais do que isso, os dados são concretos, os dados são dados oficiais, não é nenhum processo de investigação, e, portanto, a partir desses dados, eu penso que quem de direito também terá que averiguar quais são as razões. Depois, por acaso, recentemente, no Lancet saiu um artigo interessante cujo título era A Crise e a Negação. Porque, de facto, nós aparecem uns dados e a primeira coisa a gente nega algumas, a tendência é negar ou arranjar uma explicação. Nada destas doenças tem uma explicação única, não é a crise só, não é o tabaco só. Agora, não podemos dizer que é o tabaco só, porque temos menos fumadores que a Europa. Não podemos dizer que é só o envelhecimento da população, porque, enfim, a diferença em relação ao resto da Europa também não é assim tão grande. Eu devo dizer, quando vi estes dados, quando comecei, e sobretudo em relação à mortalidade, eu fiquei surpreendido. Devo dizer, porque não esperaria que a crise, que é indiscutível, que existe e que é o maior empobrecimento da população portuguesa, mas que já tivesse um reflexo tão rápido. Não sei se o reflexo é da crise, se é só a crise, mas a crise é evidente que, depois, pensando melhor, as doenças respiratórias são capazes de ser um elemento muito, muito facilmente influenciável. Porque se piorarem muitas condições habitacionais, rapidamente as infecções se propagam com maior facilidade, as infecções respiratórias, e isto é um ciclo vicioso que agrava às vezes. Mas o que se pretende aqui com estes dados não é ter uma explicação, não diga a crise, porque senão não resolvemos a crise. E também as propostas que vieram ser feitas foi tendo um bocadinho em consideração a crise. Quer dizer, as propostas, ou muitas delas, não são propostas que envolvam despendos de verbas. E muitas delas são propostas que, ao contrário, podem levar a alguns gastos iniciais, mas que a prazo têm que ser feitos estudos de custo e efetividade, porque muitas delas poderão melhorar rapidamente. Se gasta mais em broncodilatadores, por exemplo, mas vai gastar menos em internamentos e na mortalidade precoce, como agora receberam dados recentes do INE, a mortalidade é importante, o número de anos de vida perdidos é importante, em relação ao cancro do pulmão é muito importante, em relação às doenças respiratórias, são os milhares de anos perdidos por ano, portanto, são pesados. Portanto, não tenho. É evidente que nós só a prazo, estou de acordo, que só a prazo é que nós podemos ver qual foi o real impacto. Mas O que nós não podemos é ter, de facto, um espírito de negação. Os números existiram, os números apareceram, vamos ver porque é que eles existem, vamos ver como é que os conseguimos infletir. Ou então foi uma... porque não tivemos mais gripe em 2012, estamos a referir a 2012, quer dizer, não temos assim essas justificações fáceis. Portanto, eu penso que é por essa via, mas sem ter uma causa, sem ter a apontar. Aliás, eu não tinha falado em crise, só falei em crise agora de propósito, porque é fugir um bocadinho. Não explica tudo. E, sobretudo, não resolve nada. Quer dizer, temos é que tentar resolver os problemas independentemente das causas, interpretar as causas. Em relação ao Sr. Deputado Paulo Almeida, enfim, estamos todos de acordo que a vacinação pneumocócica é importante. Também temos esperança que, de facto, ela entre finalmente no Plano Nacional de Vacinação, porque isso tem um duplo interesse, como todos provavelmente sabem. Não só protege as crianças, que é importante, como o impacto que isso tem na transmissão de pneumococo para adultos e, portanto, na mortalidade depois, é muito elevado. Em relação à deputada Paula Santos, de facto, é de facto importante prevenir. Nós temos feito algumas coisas, a prevenção é fundamental e essa, a maior parte dela, nem custa, nem tem custos, e é a educação nas escolas, é fundamental, e de facto a literacia em saúde em Portugal é muito baixa e, portanto, temos que aí temos que tentar combater essa fase, essa volta. E depois, claro que as condições socioeconómicas terão importância, têm papel, não vamos agora dizer qual é o peso delas, como digo, não é por aí que nós Fundação, vamos, porque essa não conseguimos influenciar, conseguimos é tentar ver os números que existem e perante eles ficar alertados e perante eles tentar encontrar algumas soluções que sejam mais variáveis. Em relação à deputada Catarina Madeira, Marcelino, desculpe. Claro que as pneumonias são mais graves nas crianças muito pequenas e nos velhos. Nas crianças muito pequenas, não, o peso em Portugal, não é, felizmente, e pelas condições do Serviço Nacional de Saúde e as condições sociais, não tem impacto. Mas tem impacto muito nos velhos. É evidente que é nos velhos. Simplesmente as pneumonias não aparecem só nos velhos. Portanto, aí sim, a mortalidade por pneumonias pode ser muito influenciada, é superior, é claramente, praticamente, mais de 90% é de facto nos velhos. Simplesmente, o que acontece é que ela sobe de um ano para o outro, 25%. E de um ano para o outro não é um envelhecimento só que... Portanto, há outros fatores que têm que ser esclarecidos. Nesse sentido, nós temos neste momento... na Universidade do Minho há um estudo em curso das pneumonias internadas em 10 anos para nós tentarmos detectar, analisar se há alguma... quais são os fatores, se as variações regionais, os vírus, mas também comorbilidades, também quantos desses doentes também têm outras doenças, etc. Tentar encontrar algumas coisas que nos expliquem o mistério das pneumonias em Portugal, que eu acho que é um mistério das pneumonias em Portugal que se arrasta há alguns anos. Se a tuberculose aumentar, eu penso que é muito cedo, que estamos no fim da curva, como digo, a curva baixa, e chega a esta fase, pode haver pequenas oscilações. É evidente que as condições socioeconómicas podem, aí a transmissão da tuberculose pode ser relativamente rápida, quer dizer, porque ela leva 6 semanas, ou assim, portanto, a crise pode logo ter um efeito relativamente imediato, penso que é. Mas é, de facto, nas zonas maior densidade populacional, onde há mais assimetrias e onde ela, não é um dado que nos deixe sossegados. Temos que ainda estar atentos a ela. Quanto à diminuição dos atos médicos, também eu penso que é que tem que ser interpretado. Mais uma vez, não podemos negar um dado da ACSS, está nos quadros que... E, portanto, a pessoa fica muito contente porque diminuiu 10% e diz porque era um excesso de consultas. Bom, é difícil aceitar isso quando nós temos menos consultas por cabeça do que a média da europeia. Portanto, não, é uma explicação que penso que não cabe. Depois, há outro dado, em 2013, nos meses que já era possível estudar, volta a haver uma quebra muito menor, 300 mil atos, acho eu, mas o que também, não é, também deve alertar é que está a suceder uma coisa que não é agradável, é que está a diminuir nos cuidados primários e a subir nos hospitais. E, portanto, isso não é o que se pretende, não é o que se pretendia. Portanto, aí também é outro dado objetivo que implica pensar as razões, se calhar faltam médicos, se calhar, enfim, tudo isso é preciso, tem que ser estudado, mas é não só como baixam os atos, como ainda por cima estamos a fazer a volta ao contrário daquilo que se pretendia. Em relação à pergunta sobre os broncodilatadores é sempre um problema complicado. De facto, existem os genéricos, não, penso que a cota de genéricos nesta área não é, muito, é baixa, por um lado, e por outro lado, acontece, e agora nós tivemos outra vez um sobressalto do outro dia, porque, em relação aos broncodilatadores, porque as associações não apareciam como participadas, era um erro. Ora, o que nós temos defendido, o que se tem defendido, ou que genericamente a comunidade médica internacional defende, é que as associações são preferíveis. Associações de dois broncodilatadores são preferíveis para a adesão dos doentes, é melhor. E aí não temos genéricos. Portanto, há um problema aí, obriga, de facto, a fugir para genéricos em algumas situações, noutras nem isso, e isso levanta alguns problemas. Portanto, aí os genéricos ainda não entraram, portanto, não têm ainda um peso nesse tipo. E ainda por cima, as associações vão aparecer novas associações, portanto é um caminho que está a percorrer cada vez mais. Novas associações permitem uma toma só única diária, portanto a adesão em teoria será melhor. Eu gostava agora de passar a palavra ao Dr. Carvalho, se me dá licença, para só fazer um breve reforço em dois pontos que foram aqui focados.
Como a sessão é gravada, posso ouvir bem?
O Carvalho está ali daqui.
Bom dia, boa tarde, doutor. Obrigado por nos terem recebido mais uma vez. Eu gostaria de aqui focar só dois ou três pontos que acho que são relevantes no que diz respeito à patologia respiratória. Nós temos, como é sabido, temos um clima que é um clima que é reconhecido. Nós temos menos a nossa esperança de vida é inferior à média europeia, portanto não temos mais velhos do que tem a União Europeia, nós não fumamos mais do que fuma a média da União Europeia, portanto não podem ser estes fatores os causadores dos nossos números. O que nós pensamos é que os verdadeiros... Mais uma razão, mais uma coisa ainda. Nós gastamos mais em medicamentos, nomeadamente em antibióticos, nós gastamos em antibióticos uma coisa que é desastradamente, desculpem a palavra, mas é desastradamente desajustada daquilo em relação à União Europeia. Nós temos mais infecções que a União Europeia, nomeadamente as infecções associadas aos cuidados de saúde. Nós gastamos mais em antibióticos de segunda linha e de terceira linha, os mais caros, do que a média da União Europeia. Portanto, há aqui alguns indicadores que são indicadores de gastos desproporcionados, porque, com certeza, algumas outras medidas não são tomadas. E quais são algumas medidas que nós pensamos que não são tomadas? Nesta área das doenças respiratórias, nós sabemos que a reabilitação respiratória não toca os doentes. Nós temos, é praticamente insignificante, enquanto que ela é parte integrante, dizem as guidelines, que ela é parte integrante do tratamento das doenças respiratórias crónicas, parte integrante. Ou seja, há um grupo mínimo de privilegiados que são bem tratados, enquanto a esmagadora maioria da população portuguesa está maltratada. E muito provavelmente esta é uma das razões desta discrepância no que diz respeito aos dados finais face à União Europeia. A União Europeia tem, em média, 30% de doentes em reabilitação respiratória dos doentes respiratórios crónicos. Nós temos 0,1%, segundo os dados que foram obtidos, que são reconhecidos, ou os únicos que foram retirados e que estão publicados. Portanto, na Holanda, que é um país de referência, efetivamente, nesta área, é superior a 70% o número de doentes que devem ser integrados em programas de reabilitação respiratória e que o são. Portanto, nós temos aqui um longo caminho para andar. Nesta área temos um longo caminho para andar. E nós sabemos que a reabilitação respiratória, se calhar estou-vos a tirar muito tempo, mas a reabilitação respiratória é composta por três pilares. Um pilar que é o controle clínico, e se houver controle clínico, de certeza que os gastos com saúde e os internamentos são completamente diferentes. Os internamentos, as idas à urgência, as agudizações da doença diminuem substancialmente. Um segundo aspecto que é fundamental, que é o exercício físico, que para melhorar a capacidade física destes doentes respiratórios crónicos e, portanto, fazer com que eles também, porque se sabe que quanto maior capacidade física eles tiverem, menos exacerbações eles também têm, menos agudizações eles têm. E, finalmente, um terceiro componente, que é um componente tão importante como este, que é o componente educativo, isto é, dar ao doente conhecimento da sua doença, para ele saber gerir melhor a sua doença, para ele proporcionar, para ele saber adaptar a cada situação da sua doença, os melhores passos que deve tomar. Portanto, isto é aquilo que deve ser feito, isto é aquilo que dizem as guidelines que devem ser feitos e que nós, infelizmente, no nosso país, não temos instituído. Portanto, nós precisávamos de uma verdadeira rede de reabilitação respiratória no sentido de enquadrar estes doentes respiratórios crónicos. São medidas novas, são medidas de inovação. Nós sabemos como isso deve ser feito. Não é inventar a roda, peço desculpa, porque ela está inventada. Os países fazem, nós não fazemos, e por isso muito provavelmente são esses a causa dos números que temos. Já agora também queria só referir uma questão que foi aqui referida, que é a questão do Romeu. Foi ali referido o Romeu, e já agora só para esclarecer isso. Nós temos hoje internados nos hospitais doentes ventilados crónicos que, por estarem nos hospitais e não haver outro, porque os doentes ventilados crónicos não podem ser transferidos para os cuidados continuados e, portanto, não existe outra estrutura para eles e ficam nos hospitais. Ao ficar na estrutura hospitalar, nomeadamente a unidade de cuidados intensivos, que é onde eles estão, há muito poucas unidades de cuidados intermédios em Portugal respiratórios, há muito poucas. Mas, e, portanto, eles estão nas unidades de cuidados intensivos. Mas mesmo nas intermédias, o que é que eles estão sujeitos? Estão sujeitos aqui às infecções seguidas. E depois isto é um ciclo vicioso. E estas infecções, o que é que provocam? Provocam que há aumento das resistências aos antibióticos. Os outros doentes que são infectados já com estirpes multirresistentes. E isto, se calhar, é uma das causas de nós termos gastos tão elevados com os antibióticos e com os antibióticos mais caros, digamos assim, mais caros. Estes doentes deviam ser tirados do hospital e para uma estrutura onde a família estivesse presente, onde eles pudessem ser integrados, onde os cuidados de reabilitação pudessem ser efetivamente dados a estes doentes, porque nos hospitais ficam diluídos. Há muitos outros doentes agudos que precisam muito mais deles. Portanto, esta outra estrutura era importante ser também implementada em Portugal, porque é uma estrutura que, se de início pode haver aqui algum investimento inicial, é uma estrutura que, do ponto de vista dos resultados, dos custos, da eficiência final, de certeza que é custo-eficiência positivo.
Muito obrigada. Eu acho que ficamos todos mais esclarecidos e que estes elementos estatísticos que nos trouxeram, apesar de ainda não haver uma resposta nem um estudo, já nos dão indicações. Foram aqui apresentados também caminhos para solucionar constrangimentos nesta área, que eu penso são contributos essenciais que todos nós devemos reter na nossa informação. Agradecer a presença da Fundação. Lembrar que nós, enquanto legisladores, tentamos sempre fundamentar as nossas decisões na comunidade científica, na evidência científica. Foram aqui dados exemplos até da questão das vacinas e da vacina a ser incluída no plano de vacinação, coisa que os senhores professores, os seus doutores hoje nos afirmam que esperam que isso aconteça. Eu lembro-me que há uns anos essa evidência científica que devia constar no plano não era consensual, pelo menos eu lembro-me, enquanto deputada que estive a assistir à audição de vários professores, e portanto na altura ainda não era, há toda uma evolução e que nós devemos seguir, e portanto nesse aspecto, no aspecto de que enquanto conhecedores, enquanto pessoas mais qualificadas nesta área, temos que agradecer. E sempre que precisarmos também recorremos às sociedades científicas, a fundações que fazem este trabalho. Eu penso que há nesta parceria entre decisores, legisladores, profissionais de saúde, professores de investigação, eu penso que é mais fácil trabalhar assim e evitar que o futuro seja pior do que já é para as pessoas que sofrem de doenças respiratórias. Eu acho que em nome de toda a Comissão resta-me agradecer, mostrar que estaremos disponíveis sempre para vos receber. Muito obrigada.
Muito obrigado.
E até uma próxima oportunidade.